gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literatura de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutoranda em letras com concentração em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast falamos da literatura produzida em língua inglesa, entre clássicos e contemporâneos, de qualquer parte do mundo. Ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. E este é o nosso primeiro episódio de 2021. E aproveitamos que na semana que se passou, mais propriamente no dia 19 de janeiro, foi celebrado o nascimento de Edgar Allan Poe. Este autor que é reconhecido como o mestre das histórias de terror do gótico estadunidense. Seus contos de horror trazem temas sobre o mal, a morte, a perversidade humana, construídos para atingir um efeito psicológico através do grotesco e do macabro. Eles apresentam geralmente uma atmosfera arrepiante, cercado por forças desconhecidas e alucinações. Poe também é o autor de O Corvo, considerado um dos poemas mais notáveis pela sua musicalidade, pela sua métrica e por construir uma atmosfera sobrenatural e assombrosa para a época. O autor ainda tem um papel importante sobre como conhecemos as histórias de detetive hoje e na popularização do conto como um gênero literário. Então, o que nós vamos falar aqui é que Poe ocupa um lugar único na literatura dos Estados Unidos. E, na verdade, ele se tornou um ícone pop. A gente encontra facilmente coletâneas e mais coletâneas, edições especiais do autor nas livrarias, camisetas, memes, com referências na TV, diversas séries, filmes, animações. Então, não é difícil, portanto, pensar que essa popularidade tem relação, em parte, com o mito de que suas obras são, de alguma forma, autobiográficas. Algo que ainda hoje é perpetrado por professores de literatura, mas, na verdade, isso não passa de um mito. Nós já falamos brevemente sobre o gênero conto aqui, no episódio sobre a loteria de Shirley Jackson. Se você não ouviu ainda esse episódio, dá para dar uma olhadinha, porque a gente fala sobre o conto ali. E naquela época, eu citei a escritora contista estadunidense também, Joyce Carol Oates, que ela argumenta como o conto pode ser difícil de entender. Porque, abrindo aspas, porque demanda compressão. Cada frase ou sentença deve contribuir para o efeito do todo. E sua estratégia é não incluir um excesso de detalhe, mas excluir, selecionar e focar tão nitidamente quanto possível. Fecha aspas. Então, ela, inclusive, fala da questão do efeito. E o efeito tem tudo a ver com o que Edgar Allan Poe pensa sobre o conto. Então, no episódio de hoje, nós vamos tecer alguns pontos sobre a obra de Edgar Allan Poe e como ele encarava o conto. Mas antes, segue um trecho do conto O Gato Preto.
Não espero nem peço que acreditem nesta narrativa ao mesmo tempo estranha e despretensiosa que estou a ponto de escrever. Seria realmente doido se esperassem, nesse caso em que até mesmo os meus sentidos rejeitaram a própria evidência. Todavia, não sou louco e certamente não sonhei o que vou narrar. Mas amanhã morrerei e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é o de colocar diante do mundo, simplesmente, sucintamente e sem comentários, uma série de eventos nada mais do que domésticos. Através de suas consequências, esses acontecimentos me terrificaram, torturaram e destruíram. Entretanto, não tentarei explicá-los nem justificá-los. Para mim, significaram apenas horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que góticos ou grotescos. Mais tarde, talvez, Algum intelecto surgirá para reduzir minhas fantasmagorias a lugares comuns. Alguma inteligência mais calma, mais lógica, muito menos excitável que a minha. E esta perceberá, nas circunstâncias que descrevo com espanto, nada mais do que uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais.
Contribuição mais significativa de Poe para o desenvolvimento do conto está na ligação entre o seu conceito estético de unidade. Ele é derivado dos românticos alemães e ingleses, mas também uma noção de uma obsessão psicológica que também é derivada do romance gótico. Então, a obra do Poe, a obra da ficção do conto do Poe, ela é mais ou menos uma união desses dois elementos. Poe leva o narrador em primeira pessoa a se distanciar da voz discursiva do século XVIII e lhe aproxima de um narrador tão obcecado com o assunto de sua narração que a obsessão ela cria rigidamente uma unidade controlada. O autor vai discutir, né? O autor discute em sua famosa crítica sobre o Twice Told Tales do Nathaniel Hawthorne, em que ele diz aqui, abre aspas, o romance comum é questionável por sua extensão, por razões já enunciadas, como já não pode ser lido de uma só vez. Priva-se, é claro, da força iminente derivável da totalidade. Interesses mundanos intervêm durante as pausas de leitura, modificam, anulam ou contraem em maior ou menor grau as impressões de um livro. Mas a simples cessação da leitura, por si só, seria suficiente para destruir a verdadeira unidade. No breve conto, porém, o autor está habilitado a realizar a plenitude de sua intenção, seja ela qual for. Durante a hora da leitura, a alma do leitor está sob o controle do escritor. Não há influências externas ou extrínsecas decorrente de cansaço e interrupção. Aqui, fecha aspas, foi o que Edgar Allan Poe fala em uma resenha sobre uma coletânea de contos de Nathaniel Hawthorne. Fiz uma tradução rápida sobre o que ele disse. Então, ele meio que faz uma comparação. Para um romance, ele é construído e ele vai conquistando o leitor através de muito tempo. Ele vai durante toda a sua extensão. E isso é um processo demorado. Para que houvesse um efeito mais intenso sobre a impressão do leitor, Poe acha que ele deveria vir numa ficção curta. E por isso é que ele diz em que a alma do leitor ele é prendida com mais força durante essa hora de leitura, durante uma leitura de uma vez só, ou numa sentada, como se pode dizer. Então, no conto, a história seria unificada em torno de um efeito, uma impressão ou um impulso. E se meio que pensarmos bem, essa obsessão em um efeito, ele se assemelha à estética também psicologicamente obsessiva. Então, tanto os personagens de Poe são obsessivos, mas também ele, como autor, busca uma, de forma racional e meticulosa, atingir tal efeito. Essa obsessão dos personagens de Poe são construídas de forma obsessiva e meticulosas nessa busca desse determinado efeito. Então, o leitor de tais histórias é como a gente encontra, inclusive, nas histórias de detetive, nas histórias do Auguste Dupin, que foi praticamente o primeiro personagem que faz um convite para nós pensarmos no desfecho da história. Então, ele se concentra principalmente nas pistas ou motivos que giram obsessivamente em torno do efeito central.
Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição que não era muito diferente da minha. Observando como gostava de animais domésticos, ela não perdeu oportunidade para me trazer representantes das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixinhos dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente grande e belo, completamente preto e dotado de uma sagacidade realmente admirável. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, cujo coração não era afetado pela mínima superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não que ela jamais mencionasse esse assunto seriamente, e se falo nele é simplesmente porque me recordei agora do fato. Pluto, esse era o nome do gato. Era minha mascote favorita e era com ele que passava mais tempo. Era só eu que o alimentava e o animal me acompanhava em qualquer parte da casa em que eu fosse. De fato, era difícil impedi-lo de sair à rua comigo e acompanhar-me. Nossa amizade perdurou desta forma por diversos anos, durante os quais meu temperamento geral e meu caráter, devido à interferência da intemperança criada pelo demônio, tinham, meu rosto se cobre de rubor ao confessá-lo, sofrido uma mudança radical para pior. A cada dia que se passava, eu ficava mais mal-humorado, mais irritável, menos interessado nos sentimentos alheios. Permitia-me usar a linguagem grosseira com minha própria esposa. Após um certo período de tempo, cheguei a torná-la alvo de violência pessoal. Naturalmente, minhas mascotes sentiram a diferença em minha disposição. Não apenas as negligenciava, como chegava a tratá-las mal.
Edgar Allan Poe nasceu em 19 de janeiro de 1809. Ele era filho de atores, a mãe não era inglesa e o pai americano. Pouco tempo após o pai ter abandonado a família, a mãe, Elizabeth Arnold, faleceu, acometida pela tuberculose em 1811. O pequeno Poe tinha apenas 2 anos. Ele foi acolhido pela família Allan, que não tinham filhos, e John Allan e a esposa Frances não chegaram a adotá-lo oficialmente, mas se responsabilizaram por sua educação e sustento. Entre 1815 e 1820, ele estudou na Escócia e na Inglaterra, e depois voltou a Richmond para terminar os estudos. Poe chegou a frequentar a Universidade de Virgínia em 1826, mas perdia muito dinheiro com apostas e bebidas ao ponto de seu pai adotivo, John Allan, se recusar a deixá-lo continuar. E a relação entre Poe e o pai adotivo parece não ter sido boa. Eles eram muito diferentes e John Allan parecia não querer fazer nem o mínimo em relação ao filho adotivo. Então, quando Poe entrou na universidade, Allan, por exemplo, pagava apenas as taxas da universidade, mas não quis se responsabilizar por livros ou com onde ele iria morar. Então, para tentar pagar tudo isso, Poe investia em apostas. Então, ele acabou se endividando, né? E o Allan meio que usou isso para controlar Poe de alguma forma. E no final das contas, Poe acabou se interessando mais por literatura e desejava escrever poesia. Mas o Allan não o apoiava. Em 1827, Poe acabou publicando em panfletos seus primeiros poemas, mas a falta de dinheiro o forçou a entrar para o exército. Em 1829... O John Allan o ajudou a sair do exército para voltar para casa. E foi quando Frances Allan, a mãe adotiva, faleceu. O que se sabe é que foi um choque para o Poe essa situação, pois ele não tinha sido comunicado porque foi convocado por Allan para voltar para casa. E ao chegar, o funeral de sua mãe adotiva já tinha acontecido e Allan já estava convivendo com outra mulher. E acabou que Allan não queria ser mais responsável por um suporte financeiro, Né? Então, Paul investiu na literatura e se aproximou da tia Maria Clemm, que tinha uma filha, Virginia, sua futura esposa, que na época tinha 7 anos. Ele passou a morar com elas e, segundo relatos, o interesse de Paul em Virginia começou aos 10. Ele se mudou, pois viajava muito procurando trabalho em revistas da época, mas seu interesse na prima não deixou de existir. E ele se casou com ela quando ela tinha 13 e ele 26. Para que o casamento acontecesse, ela alegou ter 21 anos. Então, praticamente, o casamento não era para ter acontecido. Não simplesmente porque eles eram primos, porque ainda tinham, eram praticamente dois agravantes. Eles eram primos em primeiro grau. E ela era uma criança, na verdade. E, assim, eles conviveram juntos até a morte de Virginia, quando ela contraiu tuberculose. E é complicado dizer, né, que havia amor entre eles, embora muitos biógrafos apontem como eles eram apaixonados. Mas, convenhamos, ela era uma criança encantada com um primo genial, né, que começava a ser famoso pelos seus escritos. Então, ela parecia haver uma admiração por parte dela, lógico. E ele afirmou em cartas o quanto o amava, mas teve relacionamentos extraconjugais, apesar disso. Alguns biógrafos, por exemplo, apontam o casamento de Paul como uma relação mais fraternal do que propriamente amorosa. Mas, assim, pessoalmente, eu acredito que seja uma maneira de minimizar a responsabilidade de homens em seduzir crianças, né? Sejam eles gênios ou não. Enfim, a doença de Virginia afetou a escrita de Paul, e não apenas a dela, mas estudiosos apontam que as perdas da mãe biológica, da mãe adotiva, do irmão também para a tuberculose têm grande influência nos temas de suas obras. O poeta e tradutor Ivo Barroso, por exemplo, fã do poema O Corvo, diz que o poema foi, abre aspas, foi escrito com talento e vísceras. É um grande poema artesanal e emotivo. Nasceu de uma necessidade do poeta e de sua angústia. Claro que Paul resolveu depois atribuí-lo apenas à sua capacidade poética, mas é inegável que ele nasceu de um desses momentos estelares. O Corvo caberia em um episódio futuro aqui do podcast e é, de fato, um poema muito influente que vários admiradores se animam em decorar alguns versos, estrofes e outros conseguem até recitar o poema todo. Ivo Barroso, o poeta e tradutor que citamos, tradutor de vários sonetos de Shakespeare, nunca se pôs a traduzir O Corvo, pois acha que a tradução feita por Milton Amado em 1943 seja insuperável. Há inúmeras traduções de O Corvo em português, e entre elas de escritores consagrados como Machado de Assis e Fernando Pessoa. Para saber mais sobre essas traduções, se quiserem até compará-las, Ivo Barroso organizou um livro que reúne essas e mais traduções em português e 3 traduções em francês, entre elas uma de Charles Baudelaire e Stéphane Mallarmé. Aqui nós seguimos com mais um trecho de O Gato Preto.
Uma noite, ao chegar em casa bastante embriagado, depois de um de meus passeios sem destino através da cidade, imaginei que o gato estava evitando minha presença. Agarrei-o à força. Então, assustado por minha violência, ele infligiu uma pequena ferida em minha mão com os dentinhos. Um demônio possuiu-me instantaneamente. Nem sequer conseguia reconhecer a mim mesmo. Minha alma original parecia ter fugido imediatamente do meu corpo, e uma malevolência mais do que satânica, alimentada pelo gin, assumiu o controle de cada fibra do meu corpo. Tirei um canivete do bolso de meu colete, abri a lâmina, agarrei a pobre besta pela garganta e deliberadamente arranquei da órbita um de seus olhos. Encho-me de rubor, e meu corpo todo estremece, enquanto eu registro essa abominável atrocidade. Quando a manhã me trouxe de volta à razão, depois que o sono tinha apagado a maior parte do fogo de minha orgia alcoólica, experimentei um sentimento misto de horror e de remorso pelo crime que havia cometido. Mas esse sentimento foi no máximo débil e elusivo, e a alma permaneceu intocada. Novamente mergulhei em meus excessos e logo afoguei na bebida toda a lembrança de minha má ação. E então fui acometido, como se fosse para minha queda final e irrevogável, pelo espírito da perversidade. A própria filosofia não estudou esse espírito, e todavia, assim como tenho certeza de possuir uma alma vivente, é minha convicção que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades primárias e indivisíveis, um dos sentimentos que dão origem e orientam o caráter do homem. Quem já não se flagrou uma centena de vezes a cometer uma ação vil e meramente tola, por nenhuma razão exceto sentir que não devia? Não temos todos nós uma inclinação perpétua e contrária a nosso melhor julgamento para violar as leis, simplesmente porque compreendemos que são obrigatórias? Pois foi este espírito de perversidade, digo eu, que veio a causar minha queda final. Foi este anseio insondável da alma que anela por prejudicar a si mesma, por oferecer violência à sua própria natureza, por praticar o mal, pelo amor ao mal e nada mais, que me impulsionou a progredir e finalmente consumar a injúria que tinha infligido sobre a pequena besta inofensiva. Uma manhã, a sangue frio, passei-lhe um laço ao redor da garganta e pendurei no galho de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas nos olhos, sentindo ao mesmo tempo o remorso mais amargo em meu coração. Assassinei o pobre gato porque sabia que ele me tinha amado e porque eu entendia muito bem que ele não me tinha dado razão alguma de queixa. Matei-o porque sabia que ao fazê-lo estava cometendo um pecado mortal que iria manchar minha alma imortal ao ponto de colocá-la, se isso fosse possível, fora do alcance até mesmo da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível.
Discussão como as obras de Edgar Allan Poe têm um tom autobiográfico. Né? Mas é interessante a gente trazer que em escritos autobiográficos, por exemplo, os nomes, cenários dos eventos relatados na história podem ser alterados. Mas há uma essência da história que deve refletir o que realmente ocorreu. Ou, pelo menos, o que o autor lembra. Né? Pode haver um verniz de ficção, mas a história deve ser reconhecida por qualquer pessoa que tenha uma familiaridade básica com a vida do autor. Então, no caso de Poe, acontece exatamente o oposto. Há um verniz de realidade imposto sobre uma fantasia. Os nomes e cenários das obras do autor, às vezes, são tirados da sua própria vida, mas a essência da história é tirada de relatos de jornais, de eventos da vida real, de obras de outros lugares e da imaginação de Poe. Há também a questão de que as obras de Poe contêm sátira e, às vezes, um pouco de logro, como se ele quisesse pregar uma peça no leitor. O que podemos observar a partir de estudos sobre a vida e obra do autor é que ele não é um artista inconsciente. Ele escrevia fatos assim, de sua própria vida na página, mas, na verdade, que ele é um artista muito cuidadoso e intencional, como a gente falou sobre essa questão obsessiva dele sobre um efeito. E que toma emprestado e reformula várias fontes com um toque imaginativo. E o desfecho do conto, por exemplo, o assassinato da Rua Morgue, parece ser baseado em relatos de jornal de um homem chamado Edward Cole, que matou sua esposa com uma navalha, quase cortando sua cabeça. E os relatos dos jornais são contemporâneos a Edgar Allan Poe e foram publicados no Philadelphia Saturday Courier, que sabemos que Poe lia regularmente e para o qual ocasionalmente contribuía. Então, leitores que tentam reduzir os escritos de Poe ao seu humor, à emoção presentes em sua obra, podem muitas vezes ignorar a universalidade dos temas que ele apresenta. Então, quando alguém sente raiva, perda, solidão, medo, essas são experiências humanas que são compartilhadas. Não há necessidade nem mesmo de tentar atribuir associações específicas na vida de Poe em relação a essas emoções que os personagens nos mostram. No prefácio dos contos do Grotesco e do Arabesco, né, que foi publicado em 1840, o próprio Poe indica esse elemento dos temas usados em suas obras. E observando as acusações do germanismo e melancolia, Poe responde, abre aspas, se em muitas de minhas produções o terror foi a tese, sustento que o terror não é da Alemanha, mas da alma, que deduzi esse terror apenas de suas fontes legítimas e exortou-o apenas a seus resultados legítimos. Fecha aspas. Então, o Poe utiliza dessas emoções. Se ele sentiu raiva e escreveu sobre raiva, ou sentiu tristeza e escreveu sobre tristeza, não constitui uma autobiografia, por exemplo. E essas são emoções universais. Como tal, simplesmente fazem parte do ser humano. Né? Outras pessoas podem citar determinados padrões que vão se repetindo nas narrativas dos contos de Poe. Os personagens, por exemplo, personagens masculinos que sofrem distúrbios nervosos em A Queda da Casa de Usher, O Coração Delator, o Gato Preto. E também a morte de mulheres jovens, como Elijah, Morella, Eleonora e outros ainda. Então, mas esses são os principais elementos do estoque de truques literários de Poe. Então, digamos que a maioria deles traz um narrador em primeira pessoa, e geralmente o narrador em primeira pessoa ele não é confiável. Torna mais fácil para que Poe crie uma sensação, uma proximidade, e o leitor realmente sinta todas essas sensações de incerteza. E a sensação de incerteza nós devemos reconhecer, vem do talento literário de Edgar Allan Poe, em trazer um personagem em primeira pessoa que traz essa proximidade e, ao mesmo tempo, nos traz essa desconfiança. Estamos sendo enganados como leitores ou não? Retomando o conto O Gato Preto, nós somos apresentados a um personagem narrador, ou um narrador em primeira pessoa que vai partilhando conosco sua história de decadência em torno do alcoolismo, da violência doméstica, e que conta com uma reflexão sobre a perversidade humana, que trata de uma forma que para muitas pessoas é inexplicável, pelo menos para a época, de que seres humanos se sentem propensos a cometer atrocidades porque simplesmente podem. E isso é realmente inexplicável e choca realmente algumas pessoas até hoje. Esse tipo de narrativa fazia muito sucesso e as pessoas ficavam atônitas com a narração crua de violência, e acredito que seja semelhante como quando vemos alguma notícia estarrecedora de um filho que matou os pais brutalmente enquanto eles dormiam ou algo parecido. Há muitas vezes o pensamento com uma explicação religiosa, que forças sobrenaturais tomaram as ações de tal pessoa naquele momento. No conto, por certo, o narrador deixa dúbio a razão para suas ações. Por vezes coloca a culpa na bebida, no demônio, no sentimento de perversidade humana ou ainda em alguma ação sobrenatural representada pelo gato preto. Então, continuamos com mais um trecho desse conto.
Sem a menor dúvida, o que originou meu rancor pelo animal foi a descoberta logo na manhã seguinte à noite em que o trouxe para casa, de que ele, exatamente como Pluto, também tivera um dos olhos arrancado. Esta circunstância, entretanto, só levou minha esposa a gostar mais ainda dele, a qual, conforme relatei anteriormente, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimentos que em épocas passadas fora também um de meus traços característicos e a fonte de muitos de meus prazeres mais simples e puros. À medida que aumentava minha aversão pelo gato, seu amor por mim parecia crescer na mesma proporção. Segui meus passos com uma pertinácia que seria difícil fazer o leitor compreender. Onde quer que me assentasse, vinha enroscar-se embaixo de minha cadeira ou saltar sobre meus joelhos, cobrindo-me de carinhos nojentos. Se eu me erguesse para caminhar, ele se intrometia entre meus pés e quase me fazia cair, ou, então, cravava suas unhas longas e afiadas em minhas roupas e procurava, desta forma, trepar até chegar a meu peito. Nessas ocasiões, embora me ansiasse por rebentá-lo à pancada, ainda me sentia incapaz de fazê-lo, em parte pela recordação de meu crime anterior, mas especialmente, confessarei de imediato, porque tinha absoluto pavor daquele animal. Este pavor não era exatamente um temor da possibilidade de algum dano físico, todavia não sou capaz de defini-lo de outra forma. Estou quase envergonhado de admitir, sim, mesmo nesta cela de condenado, tenho quase vergonha de admitir que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido muito aumentados por uma das mais ilusórias quimeras que teria sido possível conceber. Minha esposa me tinha chamado a atenção, mais de uma vez, para o caráter da mancha de pelo branco que já mencionei que constituía a única diferença aparente entre o estranho animal e aquele que eu tinha morto. O leitor há de lembrar que esta marca, embora grande, era originalmente muito indefinida, porém, muito lentamente, de uma forma quase imperceptível, uma forma que por muito tempo minha razão lutou para considerar como meramente fantasiosa, acabou por assumir um contorno rigorosamente distinto. Era agora a representação de um objeto tal que a simples ideia de mencioná-lo me faz tremer. Era por isso, acima de tudo, que eu detestava e temia tanto aquele monstro e teria me livrado dele se ao menos eu ousasse. Essa imagem, escrevo agora, era a imagem de uma coisa horrível, uma coisa apavorante. A imagem de uma forca. Ah, melancólico e terrível instrumento de horror e de crime, de agonia e de morte.
Então, foi a partir de 1841, ele compôs suas principais obras de ficção. O Assassinato à Rua Morgue, por exemplo. E além de trabalhar como editor, ele foi contribuir para várias revistas. As suas histórias, em geral, foram conquistando cada vez mais leitores e seu maior sucesso em vida veio com a publicação de O Corvo, em 1845. Que ele faz, inclusive, uma homenagem a uma escritora, poeta inglesa, que ele era muito fã, que é a Elizabeth Barrett Browning, que nós vamos futuramente falar dela, sim. Há um relato, inclusive, de como Elizabeth Barrett, se antes, né, conhecida, como Elizabeth Barrett, que depois, futuramente, como Elizabeth Barrett Browning. Ela escreveu para o Poe como foi a recepção desse poema na Inglaterra, em que ela diz: "O poema causou sensação em ambos os lados do Atlântico." Elizabeth Barrett escreveu a Poe: "O seu corvo produziu uma sensação, um horror adequado aqui na Inglaterra." Como será esse horror adequado? Se tivesse um horror adequado, ele deveria ser realmente na Inglaterra, né? Mas alguns de meus amigos são tomados pelo medo e outros pela música. Eu ouço falar de pessoas assombradas pelo nunca mais. E um conhecido meu que tem a infelicidade de possuir um busto de Pallas não pode suportar olhar para ele no crepúsculo. E assim era o que dizia Elizabeth Barrett Browning sobre o corvo. Então, Paul mostraria orgulhosamente esta carta aos convidados em sua casa. Mas essa época realmente foi uma época difícil, pessoalmente. Porque nessa época, Virgínia já estava doente e cada vez mais debilitada. Ela morreu em 1847, aos 23 anos. E a produção escrita de Paul caiu drasticamente. Ele passou a beber mais e a se drogar. Em 1849, ele continuava a viajar por Nova York, Richmond e Baltimore e continuava a contribuir para várias revistas. E, no verão, ele passou 2 meses em Richmond, onde propõe casamento a Sarah Elmira Sheldon, que era uma namorada de infância dele e que, no momento, estava viúva. Parece ter sido algo realmente de retorno, que ele achava que iria retornar à vida normal ao casar com ela. E o pedido parece que foi aceito. Mas no final de setembro, quando ele vai a Baltimore, é que se tem o maior mistério de sua vida. Né? Que, na verdade, esta é a primeira evidência verificável, disponível do paradeiro de Paul, porque ele sumiu por alguns dias, ninguém sabe do paradeiro dele, e quando ele apareceu, no início da manhã de 27 de setembro, ele iria para Filadélfia, e onde deveria editar um volume de poesia, mas uma pessoa o encontrou, semiconsciente, vestido com outras roupas que não pareciam ser suas. Eles acham que as roupas dele poderiam ter sido roubadas e ele vestiu ou ele estava totalmente fora de si. Ele foi levado ao Washington College Hospital na tarde de 3 de outubro e não recuperou a consciência até a manhã seguinte. Foram durante alguns dias, ele passou do delírio à inconsciência e nunca se recuperou bem o suficiente para contar como havia chegado a tal condição. Mas por nenhuma razão conhecida, ele começou a chamar em voz alta por Reynolds na quarta noite. Então, são algumas pistas que se tem devido a relatos de pessoas, mas que não se tem realmente uma razão para o paradeiro dele e como ele foi encontrado. Nas primeiras horas da manhã de 7 de outubro de 1849, Paul respirou calmamente uma oração simples, que ele diz: Senhor, ajude minha pobre alma, e morreu. Então, a sua causa da morte foi atribuída à congestão do cérebro. Mas, na época, nenhuma autópsia foi realizada e o autor foi enterrado 2 dias depois. Como ele morreu nessas circunstâncias misteriosas, né? Digamos, o pai da história de detetive não deixou esse mistério da sua vida real. É que muitos estudiosos buscam uma explicação, profissionais médicos já tentaram resolver por mais de 150 anos todo esse mistério de saber quais os motivos da morte de Paul. Por exemplo, no site Paul Museum, há uma lista de teorias sobre a causa da morte de Paul, que pode ter saído desde de que ele foi espancado, de que ele sofria epilepsia, ou que foi um ataque do coração, ou que ele tinha se drogado bastante. ele poderia ter sofrido uma hipoglicemia. Então, são várias e várias. Algumas, por exemplo, que são um pouco confusas. Por exemplo, de raiva, ele poderia ter contraído a doença. Outra que ele poderia ter sido assassinado, já que a noiva dele tinha acabado de fazer um pedido para Sarah Sheldon, e ela, no momento, estava rica depois que casou, e parece que a família não aprovava. Então, algumas pessoas dão... Alguns biógrafos dão uma razão, uma das razões para uma das teorias, é que ele pudesse ter sido morto. Mas não só por isso, porque ele tinha muitas inimizades. Além de toda a sua produção ficcional, ele era um crítico literário muito rigoroso, ferrenho. Doesse a quem doesse, ele iria escrever sobre sobre as obras em que ele estava lendo. E ele já deu, e ele teria dado várias publicações que muitas pessoas ficaram furiosas com o que ele escreveu. Então, há várias teorias de como o Paul morreu, mas nunca foi provada nenhuma até hoje. Eu acho que é muito difícil até hoje conseguirem provar, mesmo com análise de seus restos mortais, de análise de cabelo, análise de tudo. Porque é muito difícil hoje em dia, porque muito dos dados já se perderam.
Mas no quarto dia depois do assassinato, uma patrulha da polícia retornou, muito inesperadamente, entrou em minha casa e recomeçou a fazer uma investigação rigorosa no prédio. Achava-me seguro, todavia, devido à impenetrabilidade do lugar em que esconder o cadáver, e assim não me senti nem um pouco constrangido pela busca. Os policiais ordenaram-me que os acompanhassem enquanto procuravam. Não deixaram nem canto nem escaninho sem explorar. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Não senti estremecer nenhum só de meus músculos. Meu coração batia calmamente como de alguém perfeitamente inocente. Caminhei de ponta a ponta do porão. Cruzei os braços e fiquei andando de um lado para o outro. A polícia finalmente satisfez-se e estava a ponto de partir, desta vez em definitivo. A alegria de meu coração era grande demais para ser contida. Ansiava para dizer ao menos uma palavra de triunfo e queria garantir-me duplamente de que eles me julgavam inocente. Cavalheiros, disse finalmente enquanto o grupo subia as escadas, estou encantado por ter desfeito todas as suas suspeitas. Desejo a todos uma boa saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, esta casa é muito bem construída. Tomado de um violento desejo de aparentar a maior naturalidade, falava sem prestar muita atenção no que dizia. Posso até dizer que é uma casa excelentemente bem construída. Estas paredes já estão de partida, cavalheiros. Estas paredes são muito sólidas. E foi neste ponto que, tomado por um estúpido frenesi de bravata, bati pesadamente com uma bengala que tinha na mão justamente sobre aquela porção da parede atrás da qual jazia o cadáver da esposa que tinha apertado tantas vezes contra o peito. Possa Deus escudar-me e proteger-me das presas do pai dos demônios. Tão logo a reverberação dos golpes que havia dado desapareceu no silêncio. Foi respondida por uma voz de dentro do túmulo, respondida por um grito. A princípio abafado e entrecortado como os soluços de uma criança, mas rapidamente se avolumando com um grito longo, alto e contínuo, totalmente anormal e desumano. Um uivo, um guincho lamentoso. Meio de horror e meio de triunfo, tal como só poderia ter subido das profundezas do inferno. Um berro emitido conjuntamente pelas gargantas e centenas de condenados à danação eterna, torturados em sua agonia e pelos demônios que exultam em sua condenação. É tolice tentar descrever meus pensamentos. Sentindo-me desmaiar, cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo de policiais que subia as escadas permaneceu imóvel. Um misto de espanto e profundo terror. No momento seguinte, Uma dúzia de braços robustos esforçava-se por esboroar a parede. Ela caiu inteira. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de sangue coagulado, estava ereto perante os olhos dos espectadores, na mesma posição em que o deixara. E sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada em uma chispa de fogo no único olho, sentava-se a besta horrenda, cujos ardis me tinham levado ao assassinato e cuja voz denunciadora agora me levaria ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro do túmulo.
É isso, minha gente. Um pouco sobre a vida de Edgar Allan Poe e os mistérios de sua morte. Acredito que, pela sua morte ter sido tão repentina e rodeada de mistérios, assim como a ficção dele, né? Só contribuiu para construir uma espécie de mito e lenda sobre a pessoa de Poe. É incontestável a sua influência na arte do conto, né? Por isso, trouxe aqui trechos de O Gato Preto. E quero agradecer, então, a você que ouviu até aqui. Nós utilizamos algumas referências, por exemplo, do livro The Short Story, The Reality of Artifice, do Charles E. May. Edgar Allan Poe Works as Autobiography. The Theory of the Short Story, do James Cooper Lawrence. E também várias informações interessantíssimas em um podcast em inglês, que é Mysterious Circumstances, no episódio The Life and Death of Edgar Allan Poe. Os trechos de O Gato Preto foram retirados da edição Assassinatos da Rua Morgue e Outras Histórias, de Edgar Allan Poe, tradução de William Lagos, da editora LPM Pocket, narrados por Gutenberg Jr. Então, você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas um Romance no Instagram. Se não conhece, é o @ Não É Apenas um Romance e segue a gente lá. Manda uma mensagem pelo direct, dá a sua opinião sobre o que você ouviu, curte e compartilhe nossos posts, nossos episódios, se você gosta da proposta. É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço.